Bem, então parece que vamos mesmo começar. Boa tarde a todas e a todos. Vamos ter o prazer de ouvir o professor Carlos João Correia, que nos vai falar de Paul Ricoeur, do qual ele é um especialista, fez o doutoramento em Paul Ricoeur, e tem uma série de trabalhos, textos e livros e artigos publicados sobre este autor. Mas o professor Carlos João é um homem muito versátil, não fica só no Paul Ricoeur, é alguém que trabalha muito temáticas de estética, temáticas de ética, de filosofia da religião, e tem realmente uma obra muito grande sobre estes temas. Mas como já estamos atrasados, eu encurto a apresentação e vou passar imediatamente a palavra ao professor Carlos João. Obrigadíssima, Carlos João, pela tua vinda aqui. Só queria dizer, parece que há 50 anos que ele não vinha cá, costumava vir no tempo do Padre Alberto. E, portanto,
Sim.
estava realmente a considerar que isto estava bastante diferente. Então, tens a
Ora,
palavra. Obrigada.
muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à professora Maria Luísa Ribeiro Ferreira o amável convite para estar aqui presente. E, com efeito, como a professora disse, eu tive como professor de Religião e Moral precisamente o Padre Alberto, e por isso é também uma grande alegria poder estar aqui também neste espaço. Vou falar, por isso, sobre o pensamento de Paul Ricoeur. E, nomeadamente, a questão que no fundo, preside este conjunto de conferências, deste colóquio, que, no fundo, tem a ver, no fundo, com a própria questão de Deus. E, como a própria Luísa certamente se recorda, eu hesitei muito em aceitar este convite, não tanto na ideia da participação, neste conjunto de conferências, na medida em que me parece um projeto fascinante, mas hesitei muito, no fundo, em falar sobre Ricoeur e a questão de Deus. E a razão fundamental pela qual se explica esta hesitação e esta mesma dificuldade prende-se essencialmente com a própria posição muito pessoal e específica deste mesmo autor relativamente a esse mesmo problema, ou seja, à questão de Deus. Reparem, nós estamos perante um filósofo claramente que se inscreve, se insere naquilo que se podia designar a comunidade cristã. Estamos perante um filósofo para quem a questão do cristianismo é central, fundamental no interior da sua própria vida. Eu já terei a ocasião de referir alguns aspectos de natureza biográfica que torna isso mais claro. Mas, simultaneamente, o autor é muito explícito e direto em afirmar que, quando está a abordar questões de natureza filosófica, questões de filosofia, não quer, de forma alguma, fazer inserir ou integrar, no fundo, questões de natureza religiosa, nomeadamente, até talvez mais, de uma forma mais enfática, não tanto o religioso em si, mas, essencialmente, a questão de Deus, o próprio Deus em si. E, nesse sentido, nós encontramos, por exemplo, esta afirmação, com a qual eu iniciaria, em que ele diz, numa das suas últimas obras, ele diz claramente a noção de que ele, por isso, deseja claramente, é uma afirmação clara e explícita, de pôr entre parênteses, de uma forma consciente e decidida, as convicções que me ligam à fé bíblica. Note-se que este ascetismo de argumentação, que marca, acredito, toda a minha obra filosófica, conduz a um tipo de filosofia em que a nomeação efetiva de Deus está ausente. E em que a questão de Deus, enquanto questão filosófica, é mantida numa suspensão que se pode dizer agnóstica. Se defendo os meus escritos filosóficos contra a acusação de criptoteologia, abstenho-me com o mesmo cuidado de atribuir à fé bíblica uma função criptofilosófica. De ideias-chave que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, a ideia de que a filosofia é essencialmente argumentação, e nesse sentido, todo outro tipo de questões ou problemas que não se inscrevam diretamente no plano argumentativo são postas de lado, em suspenso, não são negadas, mas são postas propriamente de lado. Em segundo lugar, o autor refere neste texto algo que vai ser muito difícil para mim fazer esta apresentação, porque ele diz o seguinte, como podem ver, ele diz-nos que a nomeação efetiva de Deus está ausente da minha filosofia. O que significa, como é que eu posso falar aqui sobre Deus, precisamente quando alguém diz que a sua nomeação efetiva, ou seja, o seu nome divino, de algum modo está ausente do seu próprio pensamento. É afirmado também a questão do seu agnosticismo, ou seja, em termos filosóficos, e simultaneamente afirma-nos, o que ainda me complica mais, por isso, a apresentação, diz-nos o seguinte: mesmo quando eu estou a abordar e a tratar, por isso, temas, diria, mais teológicos, diretamente mais relacionados com os próprios textos bíblicos de interpretação, eu claramente não quero fazer uma criptofilosofia desses mesmos textos. O que significa que, por um lado, se me permitem uma expressão em inglês, eu estou num double bind. Por um lado, eu não posso falar de algo que não existe, ou seja, o autor não tem uma visão, uma noção do que é Deus, em termos filosóficos, E, simultaneamente, quando ele está a refletir sobre a sua pertença a uma determinada comunidade, uma comunidade cristã, ele recusa claramente a meia ideia de que, na interpretação desses mesmos textos bíblicos, ele esteja a fazer uma criptofilosofia. Por isso, isso torna-se um pouco, naturalmente, difícil, mas eu vou tentar, no fundo, contornar esse mesmo problema e tentar, essencialmente, mostrar a importância que este autor pode ter para a nossa, para aquilo que podemos designar, pensar Deus. Pensar Deus, mesmo que não seja estritamente no domínio de natureza filosófica. Ricœur nasceu em 1913, só uns dados muito breves de natureza biográfica. Ricœur nasceu em 1913, numa cidade do sudeste de França, chamada Valence. Pode-se dizer que a sua infância foi de algum modo trágica. A sua mãe faleceu poucos dias depois do seu nascimento e o pai faleceu 2 anos depois, na altura em que tinha sido, por isso, mobilizado para a guerra de 1914-18. Por isso, ele, órfão, vai ser educado por uma tia e também por uns avós, que são de formação protestante, extremamente rígidos, extremamente puritanos, de uma formação calvinista, e é nesse seio, é nesse ambiente que ele desenvolve, no fundo, as suas ideias. Ele preservará sempre, no fundo, a sua relação com o calvinismo, com a chamada, talvez uma forma mais correta de dizer, não tanto calvinismo, mas dizer essencialmente as igrejas reformadas, porque geralmente, eu não sei se é a vossa impressão, mas eu, quando ouço falar em calvinismo, eu penso sempre em algo que tem o seu quê de elitismo, uma igreja elitista, ou seja, uma igreja que tem a noção de que existem pessoas que serão irremediavelmente salvas e pessoas que serão irremediavelmente condenadas. E essa é geralmente uma visão que nós temos, e eu tenho, por isso, do próprio calvinismo. Como é que, no fundo, se vai coordenar, no fundo, um pensamento como de Ricœur, que é totalmente contrário a este tipo de visão, no seio de uma determinada tradição que ele assume e vai assumir até ao final da sua própria vida, dentro, precisamente, das igrejas reformadas? Eu julgo que aqui vai ser decisivo na vida dele, na sua formação, a presença de um importante, um decisivo teólogo cristão, chamado Karl Bass, um nome fundamental das chamadas igrejas reformadas, que nos chama, sobretudo, a atenção, que faz uma reformação completa, no fundo, da doutrina ou do pensamento teológico existente das igrejas reformadas, e que nos chama, no fundo, a atenção de que o que está, sobretudo, em causa não é tanto esta noção de que existem pessoas condenadas e pessoas propriamente salvas, mas, sobretudo, ver na figura e na pessoa de Cristo, essencialmente, a presença dessas duas situações, ou seja, simultaneamente da salvação e da condenação. E, nesse sentido, ver Cristo como símbolo da humanidade é uma forma que Karl Barth se apresenta e que permite, no fundo, resolver e afastar de lado toda esta noção, como eu disse, um pouco elitista que nós muitas vezes temos em volta da Igreja Reformada. Também existe uma noção que explica talvez também muito do pensamento de Ricœur sobre a questão de Deus e que tem a ver, no fundo, com as suas próprias raízes de Karl Barth. Ele claramente nos diz que não somos nós que vamos para Deus, é Deus que vem ter connosco. E é sobretudo nesta diferença, quase diria, de relação, que se pode compreender também muito da posição há pouco referida de Ricœur relativamente à questão de Deus. Porque não é através da nossa razão, não é através da nossa argumentação, não é através das múltiplas provas ontológicas ou de outro tipo que nós, no fundo, aceitaremos ou não, assumiremos ou não a presença de Deus na nossa vida. É essencialmente algo que tem a ver, para ele, central, tem a ver, no fundo, com a presença de Deus no interior de uma comunidade que é essencialmente viva. Ricœur, estava eu a dizer que, num primeiro momento, por isso teve essa formação teológica. Ele depois vai tornar-se professor na Universidade de Sorbonne, onde vai exercer, no fundo, o seu magistério filosófico, o seu pensamento filosófico. Depois terá alguns problemas, um pouco mais tarde, nos anos 68, nomeadamente, como certamente vocês sabem, em maio de 68 foi um período extremamente conturbado em França, e ele era, nessa altura, reitor e professor, e também diretor do Departamento de Filosofia da Universidade de Nanterre, que era uma universidade nova que estava-se a criar. E aí os conflitos com estudantes foram muito grandes, os conflitos também com o próprio poder político existente também eram bastante grandes, e isso levou Ricœur, no fundo, a abandonar, por isso, França e ir para os Estados Unidos da América, para Chicago, para a Universidade de Chicago, onde foi, por isso, professor. Aí tornou-se amigo de alguém que penso que é conhecido de vocês, que tem um nome bastante sonante do ponto de vista filosófico, é Hannah Arendt. Hannah Arendt vai ter um papel central, decisivo, no pensamento filosófico de Ricoeur, nomeadamente em questões como, por exemplo, a presença de narrativa, uma certa forma de compreender, no fundo, a própria noção de justiça, de poder, de política, por isso será fundamental para o seu próprio pensamento. Mas não só, diria que a sua ida para Chicago, a sua ida para os Estados Unidos, vai-lhe permitir, no fundo, conhecer toda uma tradição que é habitualmente designada como tradição anglo-saxónica, tradição analítica do pensamento filosófico, que o irá marcar profundamente. Porque estamos em face de um autor em que a questão da interpretação, a interpretação do pensamento dos outros é crucial, é decisivo. E, nesse sentido, todo o seu modo de pensar e de trabalhar vai ser essencialmente pôr-se na atitude daquele que ouve, que escuta, no fundo, a voz do outro e que tenta, no fundo, interpelá-lo e tentar, no fundo, pensá-lo enquanto tal. Isso vai ser marcante, por isso, no seu pensamento. Nós encontramos aqui, provavelmente, um dos cruzamentos mais interessantes entre a chamada dita filosofia continental, filosofia mais tradicional, filosofia mais ligada com a metafísica clássica, e, por outro lado, um tipo de pensamento mais, diria, mais recente, mais atual, mais lógico, mais formal, daquele que, no fundo, que se desenvolve nos países anglo-saxónicos, e, nomeadamente, nos Estados Unidos da América. Já irei referir alguns aspectos das obras que aqui estão referidas, que fazem parte da sua obra filosófica. Ricoeur vai receber, no final da sua vida, uma total e absoluta consagração como um dos grandes nomes da filosofia contemporânea. Isso revela-se através de vários prémios que ele recebeu, como, por exemplo, o Prémio Kyoto, prémio esse que, no fundo, é uma espécie de quase prémio Nobel da filosofia. Receberá também, das mãos do Papa João Paulo II, receberá o prémio Paulo VI, pela sua contribuição para a filosofia, a cultura e a arte. E, nesse sentido, penso que estamos em face de um autor que é capaz, apesar das suas raízes, do ponto de onde parte, é alguém que nos pode, de facto, pôr-nos todos a pensar e a dialogar quaisquer que sejam as nossas convicções. Isso foi sempre uma aposta que ele essencialmente teve. Em termos muito sintéticos, certamente vocês estão sobretudo interessados em ver o que é que nós podemos dizer sobre Deus a partir do pensamento deste autor, mas deixem-me só explicitar algumas das ideias-chave do seu pensamento que se podem referir através das obras que estão aqui indicadas. Se repararem bem, eu fiz uma divisão, ou seja, numa primeira parte nós encontramos a obra filosófica e depois aqui temos, a partir desta parte, temos os textos que podíamos dizer de pendor mais teológico do autor. São estas, sobretudo, as obras que ele, no fundo, pensa como centrais do seu pensamento. E aqui encontramos o quê? Encontramos, no primeiro momento, encontramos uma obra intitulada A Filosofia da Vontade. É uma obra muito extensa. É uma obra que foi escrita, a primeira parte desta obra foi escrita quando foi preso pelos alemães. Ele foi prisioneiro de guerra e esteve preso, por isso, num campo de concentração na altura da Segunda Guerra Mundial, por isso na zona de Pomerânia, por isso me corresponde atualmente à Polónia, e foi aí que ele realiza, no fundo, duas coisas. Por um lado, aquilo que vai ser mais tarde a sua tese de doutoramento, que se chama-se Filosofia da Vontade, e, por outro lado, é aí que ele vai fazer algo que para mim é comovente, ou seja, nós encontramos uma tradução que ele faz de uma das obras fundamentais de um filósofo alemão, chamado Husserl, um filósofo judeu, um filósofo que escreveu uma obra intitulada Ideias para uma Fonologia, e ele faz a tradução direta do alemão, mas faz a tradução nas notas, nas margens do próprio texto, e na medida em que esse tipo de atividade não era bem visto, certamente não seria muito bem visto, ele estar a traduzir um texto de um filósofo judeu, por isso num campo de concentração propriamente alemão. E é extremamente interessante ver propriamente esse mesmo texto. Mas estava a dizer, o que é a filosofia da vontade? A filosofia da vontade é um projeto que ele tem, que deu, como eu vos disse, origem à sua tese, mas mais importante do que a vertente académica que está aqui subjacente, aquilo que é decisivo é que estamos perante aquilo que se poderia designar uma fenomenologia da vontade, uma fenomenologia da experiência da vontade. A fenomenologia é uma escola que precisamente se inicia com o filósofo alemão há pouco referido, com Husserl, e que tem sobretudo como objetivo realizar uma descrição de natureza não psicológica, mas uma descrição dos traços fundamentais da nossa experiência na primeira pessoa, mas de uma forma em que essa descrição seja capaz de captar o núcleo fundamental daquilo que se procura propriamente descrever. Não foi só Ricoeur que se dedicou à fenologia, nomeadamente. Nós encontramos outros autores, nomeadamente na filosofia francesa, como, por exemplo, Jean-Paul Sartre. Sartre claramente faz aquilo que poderíamos designar uma fenomenologia da consciência, ou seja, uma descrição dos estados fundamentais que estão subjacentes, no fundo, à atividade de ser-se propriamente consciente. Um outro autor, por exemplo, central do pensamento fenomenológico, do pensamento fenomenológico francês, é, por exemplo, Merleau-Ponty, que faz uma fenomenologia da percepção. O que é que acontece quando nós estamos a percepcionar algo? Quais são os traços fundamentais, no fundo, do nosso ato perceptivo? E Ricoeur, neste seu primeiro grande trabalho, dedica-se essencialmente à questão da fenomenologia da vontade, tentando essencialmente mostrar que no nosso ato de querer não está apenas este desejo infinito de afirmação, de querer, deste sim que nós habitualmente associamos, no fundo, ao ato voluntário, mas também existe todo um conjunto de vertentes que fazem parte daquilo que o autor designa da nossa passividade, da nossa receptividade, e que são tão importantes, no fundo, para o ato voluntário como o nosso próprio querer. Questões, no fundo, que têm a ver com a corporeidade, que têm a ver, no fundo, com a própria finitude dessa corporeidade, ou seja, por exemplo, o facto de sabermos que somos mortais, questões que têm a ver, no fundo, com a presença ou não do inconsciente, em que ele tenta refletir sobre esta mesma vertente, ou seja, dimensões que se prendem não tanto com o querer, o agir, mas, sobretudo, com o padecer e o sofrer. E, sobretudo, nota-se já nessa obra, no fundo, uma determinada orientação ética, que vai ser, de facto, central durante todo o seu pensamento, que é designado, sobretudo, pela noção de consentimento. Consentir, no fundo, em relação àquelas vertentes ou dimensões que nos são mais difíceis de consentir. Ele diz-nos, aliás, que existem três vertentes ou três dimensões da nossa vida que nunca devíamos esquecer. Uma delas é, essencialmente, a que se prende, no fundo, com o nosso narcisismo natural. Ou seja, com esta nossa imagem que todos nós criamos, no fundo, nós próprios, como de perfeição, e que, progressivamente, ao longo da vida, essa imagem vai ser, no fundo, destruída, vai ser, no fundo, abalada. E, por isso, essa é uma das primeiras vertentes que, segundo Ricoeur, nós devemos ter sempre em consideração na nossa própria vida. A segunda prende-se, e de certo modo está ligada com a primeira, a segunda prende-se, no fundo, com o consentir, ou seja, o aceitar, no fundo, o próprio envelhecimento. Ou seja, ver no envelhecimento não tanto uma maldição, mas ver-se, sobretudo, no envelhecimento, no fundo, um elemento bem difícil da vida de cada um de nós, mas das quais, no fundo, faz parte do nosso próprio ser. Faz parte, no fundo, da estrutura fundamental a partir da qual nós criamos, no fundo, o exercício voluntário. E, finalmente, naturalmente, a questão da morte, ou seja, o facto de sermos mortais. A forma sempre muito singular e específica como o autor coloca essa questão é, para mim, particularmente interessante. Por isso, pode-se dizer que Ricoeur, depois do fim da guerra, ele apresenta a sua tese. Isto corresponde, no fundo, aos anos 50, da década de 50, do século passado. É uma década que muito marcada, no fundo, com este desejo de seguir os passos de Husserl, de realizar, no fundo, esta fenomenologia. Mas, na segunda parte da obra, claramente se vê uma viragem. Eu até diria que, por cada década que o autor vive, ele vira, ou seja, há uma viragem, no fundo, na sua estrutura do pensamento. Não é uma viragem radical, de forma nenhuma, há, de facto, uma continuidade, nós estamos perante um autor que defenda, por isso, concepções ou vertentes radicalmente opostas, mas há um constante, à medida que as décadas, não é só os anos, que as décadas vão passando, uma viragem, no fundo, no seu próprio pensamento. E isso nota-se na segunda parte desta obra. Ele publica em 1960, publica uma segunda parte da sua tese de doutoramento, também com o título Filosofia da Vontade, mas agora dedicada a uma outra questão. E uma questão que vai ser muito importante e central, e aí nós podemos detectar algo, no fundo, da própria reflexão de Ricoeur, no fundo, sobre este tipo de questões de natureza mais teológica, que é, no fundo, a questão do mal. A questão do mal. E quando se lê essa obra, no primeiro momento vê-se que ele procura aplicar o mesmo método, ou seja, o mesmo método fenomenológico. Vemos, no fundo, uma descrição, uma tentativa de descrever as diferentes experiências que os seres humanos têm em volta da questão do mal e, sobretudo, o modo como o vivem, como, no fundo, o presentificam. E isso até feito até de uma forma cultural, ou seja, ele tenta mostrar, por exemplo, que muitas vertentes que têm a ver, no fundo, com a nossa própria experiência interior do mal se prendem com visões para quem o mal é, sobretudo, uma mancha, uma nódoa, algo que, no fundo, nos mancha e, como tal, um desejo enorme de purificação, um desejo enorme, no fundo, de limpar, de apagar. Depois mostra-nos a presença, no fundo, de uma outra vertente da experiência do mal, que tem a ver, sobretudo, com uma relação, no fundo, de um acordo que é rompido, uma ruptura, no fundo, em que a questão do mal já não é tanto a questão de termos uma nódoa sobre nós, mas, sobretudo, o quebrarmos uma aliança, quebrarmos, no fundo, uma relação. E depois, num terceiro momento, ele reflete, de uma forma bastante intensa, sobre a experiência da culpabilidade, ou seja, a experiência da culpabilidade e como essa culpabilidade, em muitos momentos, se pode tornar infernal, ou seja, pode-se tornar até de voltar-se, no fundo, contra o próprio sujeito que a tem. Por isso, já vou dizer que nesta segunda parte da obra nós temos claramente uma descrição fenomenológica, de várias vertentes, de vários modos como cada um de nós pode viver a experiência do mal, seja como mancha, seja como quebra de uma relação, seja propriamente como culpa, mas à medida que o texto vai avançando, nós temos uma outra compreensão do que está em causa, ou seja, já não estamos perante uma pura descrição em que se diz, por exemplo, o mal tem estas e estas características, é vivido por estas e estas características, não. Subitamente nós encontramos todo um conjunto de interpretações de textos, mitológicos, por exemplo, de mitos, de reflexões também de natureza poética, em que a questão do mal é tratada. E aqui, isso penso que não é casual, ou seja, esta viragem significa, no fundo, aquilo que poderíamos chamar o surgimento da sua questão hermenêutica, ou seja, daquilo que em filosofia nós chamamos hermenêutica e que, em termos muito simples, significa o trabalho de interpretação, o trabalho de ser-se intérprete. Se quiserem ter uma metáfora, uma imagem, nós podemos dizer que, neste momento em que a filosofia se assume como hermenêutica, ou seja, como interpretação, é de algum modo semelhante àquela atitude que nós constantemente encontramos, por exemplo, em termos musicais ou em termos teatrais, dramatúrgicos, em que alguém decide interpreta uma música, interpreta propriamente um drama ou interpreta uma peça de teatro. E aqui a filosofia assume esta mesma faceta, ou seja, a filosofia torna-se interpretação daquilo que é dado. E aquilo que é dado, e neste estudo que eu faço sobre a questão do mal, aquilo sobretudo que lhe é dado é essencialmente todo um conjunto de textos, de tradições muito diferentes, que vão desde as primeiras grandes civilizações, como por exemplo da civilização da Babilónia, até por isso as reflexões, por exemplo, sobre outros mitos, mito adâmico, por exemplo, bíblico, ou seja, uma tentativa de tentar compreender algo que dificilmente se deixa transcrever por uma pura descrição psicológica. O que é decisivo aqui? Reparem, enquanto no primeiro momento se pode dizer que o que está sobretudo em causa é fazer uma descrição de estados interiores, estados mentais, tentando essencialmente procurar a essência ou o núcleo dos mesmos, aqui há a percepção que em volta da questão do mal dificilmente nós somos capazes de fazer isso. Nós temos que ouvir, no fundo, o que é que a voz daqueles que sofreram, a voz daqueles que, no fundo, padecem, tem-nos a dizer. E ele chama-nos a atenção, e isso depois correspondeu, talvez, ao meu principal interesse quando fiz a tese de doutoramento sobre este autor, com a questão do símbolo. Ou seja, a linguagem que fala do mal é uma linguagem simbólica. Não é uma linguagem direta, não é uma linguagem conceptual, é uma linguagem em que a experiência do símbolo é, de facto, essencial e decisiva. Depois ou seja, é a época de 60, por isso a época de 50 é a época fenomenológica, a época de 60 é a época hermenêutica, de interpretação de textos, de interpretação de várias tradições, onde se escreve, por exemplo, uma obra, como, por exemplo, a análise que ele faz da teoria de Freud. Freud, para ele, ou a psicanálise, foi importante na medida em que estava claramente perante a atitude do intérprete, daquele que interpreta, por exemplo, os sonhos, que tenta essencialmente ver que os sonhos são formas, podemos dizer, sintomáticas e desfiguradas, no fundo, de algo que só a interpretação é capaz, no fundo, de elucidar, o que significa que o trabalho, enfim, do psicanalista seria o trabalho por excelência, no fundo, hermenêutico. E ele tenta aqui, no fundo, decifrar métodos e formas, no fundo, de interpretação que a própria psicanálise, no fundo, lhe permite realizar. Na década de 70, e também pode-se dizer, o conflito das interpretações, vou usar aqui o laser, o conflito de interpretações é um conjunto, uma coletânea de textos que se inscrevem precisamente nesse plano de interpretar, de hermenêutica. Na década de 70, nova viragem no pensamento do autor. E essa viragem é mais uma viragem de preocupações. Por isso, fenomenologia 50, 60 hermenêutica, 70 é a filosofia da linguagem. totalmente fascinado, por isso com a sociolinguagem. Reparem que, em termos temporais, coincide com a altura em que o autor vai para Chicago, ou seja, conhece a filosofia analítica, a filosofia anglo-saxónica, para quem a questão da linguagem é um elemento decisivo, capital. Durante alguns tempos, poder-se-ia até dizer que a filosofia analítica era essencialmente uma filosofia da própria linguagem, agora já não é, mas nessa altura tinha essa vertente, e ele realiza um dos seus estudos bem interessantes, bem sugestivos, chamado A Metáfora Viva. A Metáfora Viva é uma análise, podemos dizer, da estrutura criativa presente na linguagem, em particular na linguagem poética, na linguagem da poesia, na linguagem que se expressa em arte. E o seu objetivo fundamental não é tanto reduzir a filosofia à poesia, mas é essencialmente mostrar a valência e a força que a própria poesia pode ter, no fundo, para a própria filosofia. E qual é a melhor forma de expressão onde nós podemos encontrar a criatividade? Metáfora viva, vivacidade. Não é tanto aquela metáfora morta em que dizemos ao pé da cadeira está um papel, e isso é uma clara metáfora morta. Mas quando nós encontramos a voz de poetas e de criadores, nós encontramos precisamente uma forma diferente de pensar o mundo e de pensar a realidade que o filósofo não pode dispensar. E por isso, toda a metáfora viva é, de algum modo, uma explicitação de como a metáfora se realiza, quais os seus procedimentos fundamentais e porque é que ela é criativa e porque é que ela é verdadeira. Essa é também uma das teses essenciais de Ricœur. Para ele, a poesia, a arte, a experiência estética não é propriamente um ornamento, não é algo que nós utilizamos, no fundo, para ornamentar e embelezar, no fundo, os nossos discursos. Muitas vezes nós utilizamos uma determinada metáfora e é uma forma que temos, no fundo, de expressar de um outro modo e de uma forma bela, no fundo, aquilo que queremos dizer. Não. Neste autor estamos em face de uma tese arriscada, sem dúvida, mas uma tese segundo a qual a poesia é também uma experiência de verdade. É precisamente essa experiência que a linguagem tem de poder, no fundo, apreender e aprender vertentes da própria realidade que o discurso mais conceptual, que o discurso mais científico, que o discurso mais racional não é capaz, no fundo, de realizar. Isto nos anos 70. Nos anos 80, outra viragem. Mas uma viragem, volto a repetir, são viragens de interesses. Nos anos 80, claramente encontramos, por isso, uma obra de descomunal, intitulada Tempo e Narrativa. E aqui a questão é, já não é a questão do enunciado metafórico, uma metáfora realiza-se através de um enunciado, uma frase que é dita. Numa narrativa nós temos uma história que é contada, uma história que é narrada. E nessa narrativa o autor também nos apresenta uma tese eventualmente arriscada, segundo a qual, do mesmo modo que a metáfora não é meramente um ornamento, também se pode dizer que a narrativa é uma forma que os seres humanos têm de se conhecer a si próprios. E se é de tal forma assim, pode-se dizer, é de tal forma presente, que qualquer um de nós que fosse perguntado quem tu és, ou seja, essa pergunta imediata e direta, mas afinal quem tu és, a resposta mais imediata, mais humana, mais natural, seria dizer, bem, eu primeiro dizer o nome e depois, em seguida, dizer, nasci no sítio tal, tive esta e esta experiência, ou seja, contar a história da sua própria vida. Nesse sentido, a questão da narrativa passa a ser para ele decisiva e central, e nomeadamente as narrativas de ficção. Ou seja, aquelas que estão inscritas naquilo que chamamos de romances, os textos literários, aquele tipo de literatura que nos permite realizar, segundo Ricœur, algo de fascinante, que ele designava até com uma expressão engraçada, que é a experiência do surreal. E tinham cuidado de dizer, não estamos aqui a pensar no surrealismo, estamos a pensar sobretudo nesta capacidade que a literatura, e nomeadamente o romance, a ficção e a experiência narrativa, nos têm de criar mundos novos, mundos habitáveis, mundos nos quais nós nos podemos, no fundo, rever e reconsiderar. E isto é feito não simplesmente através deste tipo de bonitas proclamações. Ele mostra-nos como a nossa estrutura da linguagem muda pelo facto de lermos um romance, como é que a nossa estrutura, por exemplo, dos diferentes símbolos, ou seja, desses marcas fundamentais com os quais nós interpretamos o agir e a ação, também se alteram, ou seja, há uma constante alteração, no fundo, das nossas estruturas interpretativas do real a partir, precisamente, do romance e da literatura que lemos. Mas, sobretudo, a grande aposta dele, que se deixa, aliás, traduzir pelo título da obra, Tempo e Narrativa, é, essencialmente, uma ideia, de algum modo, para muitos de vocês, certamente, parece um pouco delirante, que é a ideia de que o tempo diz-se de muitas maneiras. Diz-se através de um relógio, diz-se através do tempo cosmológico, mas também se pode dizer através da narrativa, ou seja, a narrativa, a estrutura literária da narrativa, constitui um determinado investimento criativo que os seres humanos fazem para, no fundo, expressar essa experiência fundamental que têm da sua própria vida, que é de serem, de facto, seres propriamente temporais. Passando da época de 80 para a época de 90, nova década, alteração, no fundo, do seu interesse, e aqui encontramos uma obra, talvez a obra talvez mais importante do autor, só mesmo como noutro, que é difícil de traduzir, mas enfim, podemos traduzir o si mesmo como um outro. Aqui estamos claramente por uma reflexão em face, no fundo, daquilo que nós somos, da experiência, no fundo, que nós temos de nós mesmos, da nossa identidade pessoal, da nossa hipseidade, daquilo que, no fundo, nos constitui como seres, e, essencialmente, mostrando uma tese que contrasta com aquilo que é comum, ele mostra-nos, no fundo, que a experiência de reflexão sobre a nossa identidade pessoal não pode dispensar, no fundo, a relação com o outro. Ou seja, aquilo que nós somos, mesmo na nossa hipseidade mais radical, mesmo na nossa solidão mais absoluta, não existe sem a presença, no fundo, do outro e da relação propriamente com a alteridade. É, de facto, uma das obras capitais e que marca, no fundo, o conjunto de textos, de artigos que ele publica nesta altura, na época de 90. Porque cada uma destas décadas, é evidente, tem uma obra que eu estou a referir como central, mas há todo um conjunto de artigos, de textos e de ensaios que ele publica na mesma linha. Finalmente, a partir da época de 2000, por isso até 2005 que ele falece, ele vai se dedicar às questões relacionadas com a justiça, com o problema da justiça. Ele sente como bastante importante e bastante decisiva a proposta que o filósofo norte-americano John Rawls nos faz na sua obra Teoria da Justiça, nomeadamente aquela imagem que muitos de vocês certamente conhecem do véu da ignorância, ou seja, como decidir justamente sem estar em pôr em consideração os nossos interesses pessoais, ou seja, porque habitualmente a forma como se pensava a justiça era assim uma forma, podemos dizer, conflituosa, em que cada um apresentava, no fundo, os seus interesses particulares e depois procurava-se, no fundo, encontrar um consenso, uma espécie de contrato social que derivaria, no fundo, desse conflito. A proposta de Rawls é diferente. A proposta de Rawls é, no fundo, cada um de nós racionalmente pensarmos, não em função dos nossos interesses particulares, mas daquilo que consideraríamos que seriam os interesses particulares dos membros de uma comunidade, dos membros de uma comunidade humana. O que significaria que, quando nós estaríamos a decidir, nós não estaríamos a decidir em função do nosso umbigo, em função dos nossos interesses, mas em função daquilo que nós acharíamos justo para pessoas que são diferentes entre si, que têm necessidades diferentes entre si e que têm preocupações diferentes entre si. O que Ricker vai chamar a atenção, ele fica fascinado pela obra de John Rawls, é chamar a atenção que essa vertente de justiça, ou de reflexão sobre justiça, ou esse pensamento sobre justiça, não pode prescindir uma vertente de natureza ética. Ou seja, a dimensão ética de reflexão em que nos perguntamos, no fundo, como constituir uma vida boa com os outros em instituições justas, essa deve ser, segundo ele, uma preocupação que é central e que na obra de Rawls, de algum modo, é posta em suspenso, é de lado, na medida em que ele quer constituir, John Rawls, uma teoria da justiça sem quaisquer preocupações de natureza propriamente ética. Por isso, em termos, é esta a obra de Ricoeur. Depois temos, então, os textos teológicos. E claramente se vê que estes textos de natureza teológicos, ou seja, em que, em última instância, está presente uma reflexão sobre a questão de Deus, ou sobre Deus, vê-se que tem o seu caráter muito, não queria dizer fragmentário, mas tem um caráter muito, em alguns casos, muito contingente. São muito o resultado, por exemplo, de entrevistas a que ele é entrevistado, e por isso, muitas vezes, existe naturalmente a curiosidade de saber, por parte dos jornalistas, por parte dos autores que o entrevistam, no fundo, o que é que ele pensa sobre Deus, o que é que pensa sobre a morte, o que é que pensa sobre o seu cristianismo, e ele, naturalmente, vai dando as respostas, que diga-se, muito coerentes, no fundo, com o seu próprio pensamento, e sobre esse agnosticismo que eu referi anteriormente, mas, ao mesmo tempo, de forma alguma, pondo em causa, no fundo, a sua pertença viva, aquele que constantemente afirma, à comunidade cristã da qual ele se sente presente. Que textos é que podemos, então, referir? Temos, por um lado, uma conferência que foi feita na Suíça, chamada O Mal, um desafio à filosofia, à teologia. É um texto fabuloso. Foi traduzido pela Fernanda Henriques, ou melhor, Fernanda Henriques fez a edição do texto, foi a Irene Pardelha que fez a tradução desse pequeno ensaio. Recomendo vivamente, alguém que, para quem a questão do mal seja de facto uma questão central de reflexão e de inquietação e de preocupação, recomendo vivamente este mesmo texto. E claramente aqui ele não põe em causa que a questão do mal não seja uma questão filosófica, naturalmente é uma questão filosófica, é uma questão de filosofia, da qual nós podemos publicamente falar, podemos argumentar para todos e não simplesmente para quem pertence a esta ou aquela crença religiosa. E encontramos aqui elementos capitais, a meu ver, que eu vou tentar, por isso, desenvolver, sobretudo no fim desta minha intervenção. Depois temos um segundo ensaio intitulado Amor e Justiça, que foi escrito originalmente em alemão. Amor e Justiça, nós encontramos uma reflexão em que ele cruza questões de natureza filosófica, por exemplo, a teoria de Rawls, mas tenta essencialmente falar sobre a dimensão do excesso de dom, o excesso de dádiva que se traduz, no fundo, no pensamento cristão. E porquê que esta questão se lhe surge? Porquê que é importante? Porque, habitualmente, quando nós pensamos em justiça, nós pensamos, sobretudo, numa lei de reciprocidade, ou seja, na ideia de troca, ou seja, a ideia de que, se tu fazes mal, naturalmente vais ser punido. A ideia, no fundo, de que se tu fazes algo por bem da sociedade, então receberás, no fundo, uma determinada recompensa. Por isso, o que está subjacente, no fundo, à ideia de justiça é uma certa ideia de equivalência. Mas, para Ricœur, isso não é justiça, propriamente dita. A justiça só surge, precisamente, quando nós ultrapassamos a chamada lei de talião, nós ultrapassamos a mera lei, no fundo, meramente formal, toma cá, dá lá, a ideia da dávida, do dom meramente como troca, e somos capazes de introduzir outra vertente. E ele, neste texto, para quem também está traduzido também, explora, no fundo, o problema, no fundo, do amor, da presença, no fundo, do amor cristão e do cristianismo, no fundo, na presença da questão da própria justiça. Depois, o texto, A Crítica e a Convicção. A Crítica e a Convicção é uma entrevista, uma longa entrevista. O próprio título indica, Crítica e Convicção, indica, no fundo, estes dois parâmetros centrais em que Ricœur situa, por um lado, a crítica, ou seja, a filosofia. Filosofia é crítica, é exercício de argumentação. Simultaneamente, a convicção, ou seja, o facto de ele se sentir, na sua fé, na sua convicção, membro de uma determinada comunidade cristã. Pensar a Bíblia foi o texto seguinte. O Pensar a Bíblia foi, sobretudo, uma investigação que ele fez com um especialista em textos bíblicos americano, que, sobretudo em textos de tradutor do hebraico, e ele tenta essencialmente fazer, no fundo, o contraponto, podemos dizer, entre as leituras que são feitas por parte de um erudito, do ponto de vista da interpretação dos textos bíblicos, e, no fundo, ver a sua visão sobre esses mesmos textos. E aqui estamos perante aquela dificuldade que eu apontei no início, ou seja, ele não quer fazer uma criptofilosofia, e então, sobretudo, o que detectamos é essencialmente mostrar como muitas das interpretações filosóficas que são procuradas ou visadas, no fundo, quando se lê textos bíblicos, talvez não sejam as minhas leituras. Ou seja, talvez não seja essa a melhor forma, no fundo, de tentar, no fundo, integrar-se no interior da própria comunidade. Já irei dar exemplos propriamente disso. Depois temos um texto fabuloso, porque eu recomendo, se tivesse que recomendar a alguém o primeiro texto de Ricœur para ler, para quem não o conhece, seria precisamente o texto intitulado O Único e o Singular, no qual nós encontramos como primeiro capítulo o texto intitulado Deus Sem Nome. Deus Sem Nome. O Único e Singular, por isso também correspondeu a uma entrevista, que, se não estou a ver, foi feita na Bélgica, em que ele é interrogado sobre várias questões. Uma das primeiras questões são precisamente questões que se prendem com Deus e com as suas crenças e com a religião, e por isso eu sublinhei precisamente este texto, que é o primeiro texto, Deus Sem Nome, do qual já irei fazer algumas referências. Mas aí, e é por isso que eu estou a dizer que este texto pode ser uma excelente introdução ao pensamento ricarriano, nós encontramos textos fabulosos, fundamentais, mesmo neste espaço de entrevista que é esta obra, por exemplo, sobre a arte, sobre a filosofia, sobre o papel de Homero, sobre Aristóteles, sobre as questões que se prendem com a política, com o poder, e tudo numa linguagem ultra clara, muito transparente, muito criativa, e recomendo, é um livro pequeníssimo, tem umas 50 páginas, e está traduzido, infelizmente, se julgo que só está traduzido, ainda bem que está traduzido, não é? No português do Brasil, mas infelizmente não está traduzido, que eu saiba, no português de Portugal. Finalmente, temos o último livro, Leituras, que é, no fundo, uma coletânea que o autor tem, no fundo, de textos diversos. E o terceiro e último tomo, é precisamente dedicado àquilo que ele chama as fronteiras da filosofia, que, como o nome indica, consiste essencialmente em reflexões que o autor faz, ou fez, durante a sua vida, sobre questões de natureza mais religiosa, ou seja, de interpretação mais religiosa, onde encontramos aí indícios ou elementos que nos permitem, no fundo, pensar o que está aqui em causa. Vejamos melhor, depois da apresentação, no fundo, do pensamento de Ricœur, no fundo, a justificação que ele dá para manter este dualismo, esta cisão tão grande entre, por um lado, pensar filosoficamente e, por outro lado, no fundo, preservar, no fundo, a sua presença numa determinada tradição cristã. Edmond Blanchet é o entrevistador e pergunta-lhe como pode ser simultaneamente crente e agnóstico? Como pode ser simultaneamente crente e agnóstico? E Ricardo responde, dou muita importância a esta dualidade, correndo o risco de esquizofrenia. Quero com isto dizer que quando ensino na universidade pública, na universidade laica, falo para todas as pessoas e com argumentos acessíveis a todos. E eu penso que a filosofia argumenta. É um problema completamente diferente, simultaneamente pessoal e comunitário, histórico, de me situar numa linha de tradição centrada num conjunto textual. E esse conjunto textual é naturalmente a Bíblia. Deste modo, há um problema que se pode chamar hermenêutico, ou seja, no sentido de interpretação, no sentido de que é uma espécie de círculo que pode ser vicioso, mas que deve ser vivo. Vou tentar explicitar. Talvez seja melhor ler o texto até ao fim, depois explico o que é que está aqui em causa. De que é uma espécie de círculo que pode ser vicioso, mas que deve ser vivo, entre uma comunidade que aceitou ou escolheu, não sei bem decidir, interpretar-se através de um certo corpo textual, o corpo textual bíblico, e, por outro lado, o corpo textual bíblico, que só é preservado historicamente porque há uma comunidade que simultaneamente interpreta e vive dela. Porque esta questão do círculo, por isso, em primeiro lugar, estabelece a diferença que eu há pouco tinha assinalado, filosofia é argumentação, é agnóstica, não deve intervir de forma alguma em questões que se prendem com problemas de natureza que têm a ver, no fundo, com Deus, o que significa que deve preservar sempre uma suspensão de juízo relativamente a essas mesmas questões. Eu tentarei mostrar porque é que ele é tão forte em afirmar precisamente esta mesma visão, esta mesma noção. Mas, por outro lado, ele próprio diz, ele faz parte de uma comunidade e essa comunidade inscreve-se naquilo que podemos designar todo um trabalho de interpretação, todo um trabalho hermenêutico, que simultaneamente é um trabalho de interpretação de um conjunto de textos, mas que simultaneamente esse conjunto de textos fazem parte de uma comunidade da qual eu pertenço. E porquê esse círculo vicioso? Círculo vicioso não tem aqui um sentido pejorativo. Em termos até, podemos dizer, filosóficos, quando dizemos que uma determinada definição é circular, não significa necessariamente que ela seja uma má definição. Uma definição, por exemplo, seria má definição se esse círculo vicioso levasse, no fundo, uma ausência total de informação. Dou um exemplo. Se eu disser, por exemplo, que um solteiro é um não casado, é evidente que eu aqui não retiro qualquer informação daquilo do ponto de partida. Aqui estamos perante um círculo vicioso negativo, ou seja, não vamos muito longe. Mas também temos a noção de que qualquer palavra que nós utilizemos, na palavra da linguagem natural, nós, se queremos perceber o significado e o sentido que está subjacente a essa mesma palavra, nós vamos procurar outras palavras, por exemplo, um dicionário, uma enciclopédia, em que vamos tentar perceber, no fundo, o que é que está presente nessa mesma palavra. Mas, em última instância, há um círculo entre, por um lado, a palavra que queremos saber e, por outro lado, a definição que encontramos. E até em certas circunstâncias, todos nós, penso eu, que já passámos por essa situação, em que muitas vezes chegamos àquela situação em que procuramos perceber o significado de uma palavra e aquilo que vamos encontrar é outra palavra que não percebemos o significado. Depois vamos perceber qual é o significado da palavra que não percebemos, que nos remete para a primeira. E andamos ali, propriamente, num círculo sem sair. Neste caso concreto, o autor não quer, porque claramente não é esse o caminho, o que ele quer, sobretudo, sublinhar é esta relação recíproca entre uma determinada comunidade de qual ele faz parte e, nomeadamente, um conjunto de textos bíblicos, de textos que fazem parte dessa mesma comunidade. Isto significa que não significa de forma alguma que ele se vá fechar ou enclausurar numa determinada comunidade, neste caso da comunidade cristã. Espero ter a ocasião de mostrar-vos isso. Em determinados momentos, nós vemos claramente a necessidade que ele tem de dialogar com outras tradições, com outras comunidades, com outras formas diferentes, no fundo, de pensar e viver propriamente este mundo. Vamos então agora, a partir deste momento, eu vou tentar essencialmente mostrar como é que Ricoeur vai, por um lado, poder pensar Deus sem cair numa criptofilosofia, ou seja, como pensar Deus de uma forma que não seja estritamente filosófica, e simultaneamente mostrar as razões pelas quais ele tem tanta dificuldade, no fundo, em aceitar a visão filosófica tradicional de Deus. E por isso eu tentarei mostrar estas duas vertentes a partir de agora. Reparem no título da obra do peço desculpa, neste Deus sem nome. Este é o título que ele próprio escolheu para designar, no fundo, as suas primeiras reflexões de natureza religiosa ou teológica naquele ensaio ou naquela entrevista que eu referi, O Único e o Singular. E imediatamente existe uma perplexidade por parte de quem o está a entrevistar, mas porquê Deus sem nome? Porquê começar, no fundo, a sua reflexão, no fundo, sobre Deus, precisamente sobre este mesmo tema? E ele diz-nos no primeiro momento o seguinte: que tome atenção que eu ponho Deus sem nome para já com reticências. O que significa que, para lá dessas reticências, deve estar presente no espírito de cada um de nós a proliferação, diria quase infinita, da multiplicidade de nomes que é dado a Deus. O que significa que o que eu quero sobretudo expressar é a tensão que nós podemos detectar entre, por um lado, o conjunto de nomes divinos. E o que é um nome divino? O nome divino faz parte, no fundo, de toda a tradição. Por exemplo, não é só cristã. Também encontramos o Islão, encontramos o judaísmo, encontramos noutras tradições. São, no fundo, os nomes divinos são as qualidades ou os atributos fundamentais que determinada tradição religiosa indica ou aponta como sendo parte, no fundo, da natureza, neste caso, de Deus. E, nesse sentido, ao chamarmos a atenção desta tensão entre, por um lado, um Deus que é inominável, que não se diz, e, simultaneamente, a quantidade, a proliferação infinita de nomes que podemos encontrar, ele diz-nos: aqui estamos no espaço do religioso. E eu vou tentar explicar o que é que está aqui em causa. Estamos no espaço do religioso porque, segundo a visão que Ricard nos propõe, a religião é, em primeiro lugar, um exercício poético, como ele diz. É um exercício da imaginação, é um exercício de criatividade. Mas é evidente para todos nós que não é apenas, para todos, crentes ou não crentes, que não é apenas um puro exercício estético, artístico. Tem uma vertente claramente associada, como ele diz, com a presença, no fundo, da dimensão divina. O que significa que a experiência religiosa para Ricard é este ponto de cruzamento que se dá entre, por um lado, aquilo a que poderíamos designar, por isso, a poeticidade, a imaginação, a criatividade, aquilo que faz com que os nomes divinos se proliferem, se multipliquem e se tornem, no fundo, múltiplos, e, simultaneamente, esta presença deste Deus inominável, ou seja, a percepção que o autor tem de que, em última instância, para lá da multiplicidade de nomes que nós podemos dar em relação a Deus, para lá da multiplicidade de nomes que podemos dar em relação ao último referente de todo o nosso pensar e de todo o nosso discurso, aquilo que encontramos é aquilo que não podemos, no fundo, designar. Ou seja, em termos, eu não queria entrar, volto a repetir, numa criptofilosofia, mas aquilo que se chama uma transcendência. Ou seja, que transcende, no fundo, todas as designações e todos os nomes que se possam encontrar. E Ricard recita explicitamente este fragmento, este texto de Heraclito, porque ele considera fabuloso, fundamental. Reparem que Heraclito é um filósofo do século VI, um pré-socrático, e neste texto encontra-se precisamente esta noção, esta ideia. Como sabem, a obra de Heraclito não encontramos por um tratado total, encontramos são pequenos fragmentos que foram depois compilados. Um Deus, vários nomes. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, saciedade e fome. Mas ele muda como o fogo quando é misturado com especiarias. É nomeado segundo o sabor de cada uma. E Ricard, em face deste texto, no fundo, que é uma apresentação que nos é feita de Deus, quase diria, numa multiplicidade infinita de todos os nomes possíveis que Deus pode ter, chama-nos a atenção que até poderíamos eventualmente pegar no termo grego e, em vez de ver só especiaria, que implica, no fundo, a ideia de um sabor, de algo que se saboreia, podíamos encontrar, segundo ele, uma outra alternativa à tradução, a ideia de perfume, ou seja, do odor, do perfume, no fundo, que é captado e apreendido por cada tradição religiosa, por cada tradição, por cada ser humano, por cada pessoa que, de algum modo, se interroga, no fundo, sobre este último referente de todo o nosso pensar e de todo o nosso ser. Diga-se que esta questão, para mim, tem, naturalmente, uma tradução propriamente bíblica, naquilo que podemos chamar o Babel, a Babilónia, no fundo, dos múltiplos nomes que Deus é apresentado. E Ricard sublinha precisamente esse ponto, nomeadamente neste mesmo ensaio, Deus sem nome. Isaías escrevia no seu capítulo 9: chamar-lhe-emos Conselheiro Magnífico, Pai Todo-Poderoso, Príncipe da Paz. Estamos perante nomes que não se articulam bem, na medida em que noutros textos bíblicos temos um Deus dos Exércitos, noutras passagens temos um Deus Todo-Misericordioso. Os nomes opõem-se. Talvez o signo bíblico deste retraimento, desta fuga de Deus inominável, ou seja, deste Deus sem nome, temos-lo neste texto enigmático do Êxodo: eu sou aquele que sou, ou se preferirem, eu sou aquele que é, que é uma espécie de redundância, diz-nos Ricard, que é uma espécie de redundância sobre o verbo ser e que não diz nada. Já voltaremos a isso, mas não quero deixar de referir Uma interpretação desta mesma passagem, que, central, no fundo, que vocês encontram no Êxodo 3.14, ou seja, nessa afirmação em que é claramente perguntado a Deus qual o nome, e ele diz precisamente, eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que é, e lembrar alguém que eu já vou também referir, mas penso que é bastante conhecido em Portugal, muitas das suas obras já foram traduzidas, que é a autora Karen Armstrong. Não sei se conhecem essa autora, é a autora do livro História de Deus, que já irei fazer referências, e tem uma interpretação muito simples desta mesma frase. Ou seja, em vez de retirar daqui desta frase todo um conjunto de especulações filosóficas sobre a experiência do ser e da realidade, do eu sou, etc., ela diz que é simplesmente um modo, naturalmente em termos de expressão imagética, de expressão do imaginário, em que é dito, não te preocupes com isso, deixa em paz, não te preocupes com isso, eu sou o que sou e por isso tens questões mais centrais, mais decisivas para abordar do que propriamente te interrogares sobre a essência de Deus, porque a essência de Deus, nesta visão, tanto de Karen Armstrong, como do próprio Ricoeur, como do próprio Karl Barth, como do próprio Santo Tomás de Aquino, a essência de Deus é algo que está sempre fora do nosso próprio pensamento. É sempre algo que transcende, no fundo, todo o nosso próprio pensamento. Disse ainda há pouco que esta questão do nome de Deus é algo que nós podemos encontrar, ou esta reflexão sobre o nome de Deus, podemos encontrar em várias tradições. O texto de Heraclito mostra, reparem, Heraclito é um filósofo grego, faz parte, no fundo, de todo aquele mundo helénico, pagão, no fundo, politeísta conhecido, mas podemos encontrar noutras vertentes e noutras dimensões, e eu ia chamar precisamente a atenção de duas, a partir de dois textos que sempre me impressionaram bastante. Um é da tradição budista e outro é da tradição hindu, onde, no fundo, a mesma questão que é colocada por Heraclito e que é posta, posicionada. Por exemplo, num texto de um autor contemporâneo chamado Alan Wallace, que é um autor que publicou precisamente esta obra Mind in the Balance, em que ele tenta fazer uma reflexão, no fundo, entre o cristianismo e o budismo, ele cita, contando por palavras suas, um texto de Siddhartha Gautama, de Buda, em que, no fundo, nos é dito uma história, uma narrativa que nos é contada. E o que é que nos aparece nesta história? Um rei reuniu um grupo de homens que tinham nascido cegos e disse-lhes para examinar um elefante, descrevendo em seguida o que tinham encontrado. Um deles tocou a cabeça do elefante, enquanto cada um dos outros tocou nas presas, na tromba, nos pés e na parte traseira. Dependendo da parte do elefante que cada um tinha tocado, descreveram-no como sendo um pote, um arado, uma corda, um pilar ou uma parede. Quando cada um deles ouviu os outros relatos, começaram imediatamente a debater e a discutir sobre quem é que tinha razão, chegando mesmo alguns a utilizar a violência. Acho que este texto é faz um bom paralelismo com a reflexão que Heraclito tinha pouco apontado, e sobre este problema, precisamente, dos diferentes nomes que nós podemos dar à realidade última de tudo o que existe, ou seja, em última instância, o referente último de todo o nosso pensar e do nosso viver, ou seja, aquilo que habitualmente designamos pela noção de Deus. O mesmo se encontra na tradição, por exemplo, hindu, num texto que eu achei sempre fabuloso. Eu, apesar de ter estudado muito a tradição hindu e o pensamento indiano, este texto, a referência a este texto vem a partir de um poema muito célebre, que é provavelmente conhecido de todos vocês, de um poeta americano que viveu grande parte da sua vida em Inglaterra, chamado T.S. Eliot, o autor da obra The Wasteland, a terra devastada ou a terra desolada, em que termina precisamente a quinta parte do poema, precisamente com uma meditação poética em volta desta passagem que tenho aqui. Numa das Upanishads, Upanishads é um dos textos filosóficos, religiosos, no fundo, da cultura védica, da cultura mais antiga da tradição indiana, é-nos narrada a seguinte história. O deus Prajapati a primeira forma pode-se dizer que se encontra nos textos védicos para designar o deus criador. Por isso, depois, mais tarde, vai ser transformado em termos mesmo de nome, em Brahma, e depois até de uma forma mais metafísica e especulativa, em Brahman. Mas deixemos essas questões eruditas em parte e continuemos. O Deus Criador, o Deus Prajapati, literalmente, Senhor das Criaturas, é o sentido literal da palavra, Senhor das Criaturas, o Deus Criador da cultura védica dirigiu-se um dia aos homens, aos demónios e aos deuses, dizendo-lhes apenas um único som, o som de uma letra do silabário sânscrito, o som da. É uma letra. Contrariamente ao nosso alfabeto, por isso na tradição indiana, o que nós encontramos a nível das letras é sempre a articulação entre uma consonante e uma vogal. O som da. Os homens ouviram esse som e escutaram nele a palavra data, termo que significa literalmente da. Por sua vez, os demónios ouviram outra palavra completamente diferente, daedvan, que significa sejam compassivos. E, finalmente, os deuses, ao escutarem o som da, ouviram a palavra Damiata, isto é, controlem-se. Gerou-se uma grande confusão entre os homens, os demónios e os deuses sobre quem tinha razão e então dirigiram-se para Japati, o deus criador, perguntando se tinham percebido bem. Mas não seja porque estavam confusos, na medida em que aquilo que cada um deles tinha escutado era o oposto da sua natureza. Mas para Japati disse-lhes que sim, que eles tinham percebido muito bem. E, de facto, nesta visão, o oposto do humano é o não dar, por isso, da sua natureza é muitas vezes a não dar, por isso é pedido que dê, dos demónios é não serem cruéis, não serem compassivos, e os deuses, naturalmente, dificilmente se controlam no interior deste mesmo mundo hindu. A questão do nome de Deus, ou dos nomes de deuses, ou esta forma, no fundo, de apreender a realidade última, de tentar apreender, no fundo, o que está subjacente, no fundo, na própria noção de Deus, também se traduz num universo totalmente diferente. E que para mim é relevante para a apresentação que eu estou a fazer, mas num plano, eu diria, totalmente diferente. Eu seria tentado a dizer no plano científico, mas não é científico, mas é no plano daqueles cientistas que, em certos momentos da sua vida, têm necessidade de pensar e refletir sobre o próprio nome de Deus. E, a meu ver, a proposta mais interessante que encontramos, a meu ver, genial, tão genial como a própria pessoa, é precisamente a de Einstein. Einstein era constantemente, aliás, tendo em consideração por isso a importância, no fundo, das suas descobertas e a importância da sua teoria na física contemporânea, uma das questões que constantemente ele era submetido era: acredita em Deus, não acredita em Deus, o que é que pensa de questões religiosas, etc. E há uma determinada altura que, de facto, um determinado jornalista lhe pergunta se o senhor acredita em Deus. E a resposta de Einstein, a meu ver, é fabulosa. E é o seguinte: diga-me do que está a falar e dir-lhe-ei se acredita ou não. E reparem que esta, poder-se-ia ver numa primeira interpretação uma forma assim bastante diplomática de fugir uma questão difícil, mas eu penso que não. Eu penso que é algo mais. Ou seja, muitas vezes, nós, quando somos interrogados sobre Deus, naturalmente, devemos perguntar. Quando dizemos que acreditamos, ou quando dizemos que não acreditamos, ou que dizemos que pensamos de formas diferentes, por exemplo, a nossa visão que temos no Ocidente de Deus, de outras formas, de outras religiões, temos que pensar minimamente do que é que estamos a referir, o que é que estamos a pensar, o que é que está em causa, no fundo, com a própria questão de Deus. E diga-se, não estou a dizer que esta é a posição de Ricard, de forma nenhuma, mas encontramos, eu senti necessidade também, já agora, de dizer o que é que o próprio Einstein sente a propósito de Deus. Como sabem, ele é da tradição judaica, e diz o seguinte: acredito no Deus de Spinoza, que se revela a si mesmo na ordem harmoniosa de tudo o que existe. E depois, num outro texto, num texto intitulado Existirá uma Mundivisão Judaica, ele diz o seguinte, palavras, a meu ver, muito belas: encontra-se algo mais na tradição judaica que se revela esplendorosamente em alguns salmos, uma espécie de alegria embriagada e um espanto sobre a beleza e incompreensível sublimidade deste mundo, da qual o ser humano somente consegue alcançar uma fraca noção. É o sentimento de onde também a verdadeira investigação, a investigação científica, obtém as suas forças, mas que igualmente parece exprimir-se no canto dos pássaros. Isto parece-me ser a ideia de Deus. A ideia, por isso, mais sublime, peço desculpa, da ideia de Deus. Ora, aqui foi simplesmente, senti a necessidade não só simplesmente dizer a frase de Einstein, diga-me do que é que está a falar e dir-lhe se acredita ou não, foi também expressar, no fundo, o que é que ele acredita. E é uma forma de expressar uma determinada visão de Deus, uma determinada noção, ou seja, uma determinada forma de nomear Deus. Neste caso, por exemplo, dizendo que Deus se revela na harmonia de toda a realidade, que Deus tem a ver, no fundo, com uma experiência de sublimidade, que essa sublimidade pode ser apontada em vertentes que se prendem com a nossa investigação, com o nosso esforço de investigação que realizamos para conhecer o próprio mundo, mas também se revela nesse canto dos próprios pássaros, ou seja, nessa experiência da natureza, de enorme beleza, ou seja, são formas diferentes e distintas de pensar a questão do nome de Deus. E ainda dentro deste mesmo filão, dentro desta mesma interrogação, encontramos aquela autora que eu referi há pouco, Karen Armstrong, aquela que dizia que provavelmente o que Deus nos quis dizer naquela frase "eu sou aquele que sou" é "vai tratar dos teus assuntos e não penses mais em mim". O que Karen Armstrong, sobretudo, pensar em mim no sentido da essência do que eu sou, Karen Armstrong, o que é que nos chama a atenção nesta obra? É uma obra fabulosa, que eu recomendo vivamente, e é uma obra em que ela faz algo que é decisivo do ponto de vista do pensamento e da reflexão da filosofia da religião. Diria até que, neste momento, Karen Armstrong é provavelmente o nome mais, pelo menos para mim, dentro da minha interpretação, mais relevante, mais importante, do ponto de vista da filosofia da religião, e ainda recentemente publicou, há cerca de 2 meses, publicou um livro intitulado Fields of Blood, Campos de Sangue, onde ela discute e analisa o problema da relação entre religião e violência e tenta, sobretudo, mostrar que é absolutamente errada a noção de que está associada necessariamente à experiência da religião a experiência da violência. É um texto fabuloso de que desmonta precisamente esse tipo de segundo ela, preconceito que as pessoas, no fundo, criaram no próprio Ocidente. O que é que ela nos chama também a atenção? Chama-nos a atenção que, até pegando nos próprios textos bíblicos, dessa tradição bíblica, chama-nos a atenção de que, constantemente, é referido nos textos bíblicos a ideia de que existe um Deus de Abraão, um Deus de Isaac e um Deus de Jacó. E ela chama-nos a atenção de que não é afirmado, seria uma alternativa, em que se falaria de um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, uma coisa é dizer um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, outra coisa é dizer um Deus de Abraão, de Isaac e um Deus de Jacó. E o que é que isso significa? Significa que há uma história, que há um movimento de ideias, ou seja, há um aprofundamento que os seres humanos fazem, que são, no fundo, referenciados por estes três pessoas, Abraão, Isaac e Jacó, de divisões diferentes de Deus. O que significa que, provavelmente, como ela diz, nos tempos de Moisés, aquilo que Moisés se confrontava muitas vezes era a noção de um Deus dos vulcões, dos trovões, e certamente não é esse o Deus que está presente em Moisés, como não será o Deus que está presente em Jacó, que está presente noutros profetas bíblicos, não será certamente diferente e distinto. Mais ainda, nesta obra, ela analisa, no fundo, o que é que está presente na própria palavra. Palavra não é necessariamente nome, mas é através das palavras que nós dizemos, no fundo, os nomes, neste caso, as qualidades, os atributos fundamentais que estabelecemos em volta de Deus. E apenas irei referir aqui 4 deles, que devemos ter sempre em atenção quando falamos, no fundo, da experiência de Deus. Por um lado, a noção de, por exemplo, a palavra latina, Deus, que nós utilizamos, ou Deva, que é uma palavra de origem do sânscrito e significa claramente a ideia de um ser luminoso, luz. É sobretudo a ideia de luz que está presente nesta primeira noção de Deus. E é fácil de compreender, no fundo, a importância que teve na vida das pessoas, sobretudo pensando num conjunto de comunidades humanas que não eram sedentárias, que viviam uma vida nómada, que tinham, no fundo, como seu grande ponto de referência, o céu estrelado, ou seja, o seu grande ponto de referência da sua vida era esse ponto celestial, luminoso, que muitas vezes se transformava em relâmpagos terríveis e que, no fundo, constituiu uma primeira noção que encontramos de Deus, a um ponto tal, eu não vou fazer-vos perder tempo com isso, que, por exemplo, divindades como Zeus, na cultura helénica, ou Júpiter, na cultura romana, na sua raiz da própria palavra, encontramos precisamente a noção de Deva, ou seja, de ser luminoso. Depois, em segundo lugar, temos a palavra de tradição germânico-anglo-saxónica, God, ou Gott. E aqui o que encontramos? Encontramos a raiz da invocação. A quem invocamos? A quem falamos? A quem, no fundo, nos referimos? E isso também é uma ideia, a meu ver, central. Por isso, a primeira, a ideia de luz. A segunda, a ideia, no fundo, daquele a quem invocamos. A terceira noção, que as duas últimas, como sabem, já são dos próprios textos bíblicos. Nós encontramos a noção de El. A noção de El é uma noção muito comum em todas as tradições semitas, de todos aqueles povos da Fenícia, todos aqueles povos, no fundo, em volta de próprio Israel. E El significa, no fundo, aquele que é Deus. Ou seja, é uma forma de designar Deus pura e simplesmente. Não tem uma conotação específica. Há quem encontre aqui, por exemplo, a ideia de poder sobre o tempo, a ideia de um domínio sobre o tempo, mas eu acho um pouco exagerado. O que sobretudo tem em causa é a ideia de, no fundo, daquele que é o símbolo por excelência, no fundo, de todas as divindades, e é o Deus propriamente por excelência. Reparem que no texto do Génesis, no início, é essencialmente ele que é referido, através da noção de Elohim, ou seja, Deus criou o céu e a terra, no texto que vocês certamente conhecem. Finalmente, encontramos a forma talvez mais enigmática como o nome de Deus pode ser dito. E essa forma mais enigmática, do modo como Deus pode ser dito, é através daquilo que habitualmente é designado pelo tetragrama, ou seja, as 4 letras. Tetragrama, tetra são 4, grama são letras, as 4 letras. O nome que não é pronunciável. Aquele nome que não pode ser dito. E mesmo, por exemplo, atualmente, mesmo em grande parte da tradição judaica, a ideia é simplesmente estar a pronunciar este nome, falar do tetragrama, seria algo que seria considerado algo que não seria muito correto propriamente estar a fazer. Como sabem, ele depois foi transliterado, são 4 consoantes, ele foi transliterado, no fundo, através da forma de Yahvé, que é talvez a forma mais enfim, aproximada de correção, no fundo, de traduzir precisamente este nome de Deus, e, como sabem, é assim que ele se apresenta propriamente nos textos propriamente bíblicos. E então, sintetizando, primeiro temos a luz, a ideia de luz, a ideia de luminosidade, a ideia, no fundo, que está presente quando passamos pela noite, a preservação da luz como experiência da nossa própria esperança, a ideia de quem invocamos, ou seja, a ideia de Deus como experiência de invocação, a ideia de que ele é o nosso referente, a ideia de Elohim, a ideia daquele que é o ponto de referência que nos marca a nossa própria identidade, e finalmente aquilo que é a expressão da transcendência total, do Deus inominável, daquele que, não, no fundo, não pode ser propriamente dito. Vejamos ainda antes de irmos a Ricard, eu sei que o tempo já está um pouco... vejamos ainda duas outras tradições, o modo como elas veem precisamente a questão de Deus. E aqui eu vou ser... e peço desde já desculpa, vou ser um pouco, como é que eu utilizo a expressão? Não serei muito ortodoxo no modo de apresentar as visões que habitualmente estão consignadas nestas mesmas tradições. Eu estou totalmente convencido que a questão de Deus é uma questão central do budismo. Certamente sabem que para muitos autores e para muitos estudiosos do budismo, não senhoras, estamos perante uma religião sem Deus. Pessoalmente eu não tenho de forma nenhuma essa ideia. E tentarei também ver, no fundo, como a questão de Deus é perspectivada propriamente no pensamento taoísta, chinês, antes de ir propriamente a Ricœur. Encontramos, por exemplo, este texto de Siddhartha Gautama. Este texto de Siddhartha Gautama diz-nos o seguinte... da sua forma muito característica de expressão, mas eu penso que não é difícil interpretar o que está aqui em causa. Monjas, há um não nascido, um não tornado, um não composto, o incondicionado sem o qual o nascido, o tornado, o construído, o condicionado não podiam ser experienciados. Mas monjas, porque há um não nascido, um não tornado, um não composto, o incondicionado, o nascido, o tornado, o construído e condicionado pode ser propriamente experienciado. Esta é a forma que Siddhartha Gautama tem de expressar aquele conceito que certamente vocês devem ter ouvido, que é o conceito de Nirvana, ou Nibbana, Nirvana, que no fundo traduz um estado de espírito, mas é um estado de espírito divino, e este estado de espírito que está para lá de toda a mutação, de toda a mobilidade. Por isso a ideia que muitas vezes eu ouço dizendo que Siddhartha Gautama defendia a ideia que tudo está em transmutação, que não existe nada de eterno, que não existe nada de incondicionado, bem, o texto precisamente mostra da forma mais direta que é errado. Vejamos, para terminar este ponto deste percurso que eu fiz nas diferentes religiões, no fundo, o modo como o taoísmo vê a questão. Estou-me a referir não tanto ao taoísmo religioso, mas ao taoísmo filosófico. E um dos seus textos mais célebres é o texto Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, onde nos é dito, e é uma reflexão, começa este texto sobre a noção de Tao. O livro em si, Tao Te Ching, significa literalmente o livro do caminho das virtudes. Ou seja, o Dao significa caminho, de virtude, e Jing significa livro. E logo na primeira frase encontramos este texto absolutamente fabuloso. O Dao, ou seja, o caminho que pode ser trilhado, não é o Dao constante e permanente. Depois, o nome que pode ser nomeado não é o nome constante e permanente. Agora, penso eu que, tendo em consideração tudo aquilo que nós referimos sobre o Deus sem nome, sobre o inominável, sobre a relação que existe entre o Deus sem nome e, por outro lado, a proliferação de nomes, julgo que este texto ganha imediatamente uma leitura completamente diferente. Concebido como que não tem nenhum nome, é o começo do céu e da terra, ou seja, é princípio criador, é criação pura e simples. Concebido com o que tem nome, é mãe de todas as criaturas, ou seja, permite, no fundo, que todas as coisas, todas as entidades, todas as pessoas tenham o seu espaço próprio, tenham no fundo o seu nome, ou seja, tenham no fundo o seu próprio espaço. Avançando, por isso agora, do ponto de vista, voltando novamente a Ricœur, nomeadamente a célebre, o nome mais célebre e famoso que Deus nos aparece na Bíblia, precisamente a questão de eu sou aquilo que sou. O que dizer da famosa proclamação do Êxodo, Eie, Asher, Eie, eu sou aquilo que sou. Não estamos perante o que Etienne Gilson designava como o núcleo de uma metafísica bíblica? Deveríamos ter cuidado de não identificar apressadamente o hebreu Eie, eu sou, com o grego Enai, ser. O simples facto do verbo ser aparecer enunciado na primeira pessoa do presente deveria precaver-nos contra uma tal assimilação. O que o autor quer dizer é que se construiu toda uma metafísica, todo um pensamento filosófico, que marcou toda uma tradição, que pensa-se sobretudo nesta declaração que nós encontramos nos textos bíblicos do eu sou aquele que sou, de que Deus no fundo está a dizer eu sou o ser puro. Ser puro, ou seja, uma identificação entre Deus e o ser na sua total pureza, na existência pura. O que Ricker está a chamar a atenção, eu não sou de forma nenhuma obrigado a interpretar desta forma, no fundo, o próprio texto bíblico. Mas não seja, porque o que está a ser dito é, fundamentalmente, eu sou, e não tanto propriamente o ser, o é, na sua forma propriamente filosófica, especulativa. Tendo em consideração o tempo, eu vou avançar talvez um pouco mais rapidamente, eu tinha todo um conjunto, mas vocês podem seguir pelos próprios slides a reflexão que o autor faz a propósito, precisamente, deste nome de Deus, em que, no fundo, o objetivo, claramente, é pôr de lado, mostrar que devemos ter um cuidado extremo de não identificar Deus com o ser. Devemos, essencialmente, ver na presença de Deus alguém que é essa luz que nos invoca no seio de uma comunidade e não tanto estar, no seio de todas as comunidades, e não tanto estar a fazer uma metafísica que, no fundo, reduziria Deus a um ser absolutamente neutro, que seria uma espécie de matéria indefinida que ele claramente rejeita. Por isso eu vou avançar, não poderei por isso desenvolver todo um conjunto de aspectos, provavelmente a nível da discussão poderei no fundo explicitar melhor. Aqui seria um momento em que, a partir no fundo das reflexões de um autor chamado Kaufman, que depois foi retomado por uma professora de filosofia da região, Christine Hayes, mostra-nos, no fundo, como o Deus do paganismo, os nomes do paganismo sobre Deus são tão distintos e tão diferentes da forma como o Deus bíblico nos é apresentado. Por isso vou avançar e queria só simplesmente referir, por isso vou só referir dois pontos para concluir. Um tem a ver com a questão do Deus da metafísica, o Deus da ontologia. E aquilo que me parece interessante referir e pensar é que o Deus da ontologia, o Deus da metafísica, é provavelmente a conclusão mais racional que qualquer ser humano pode tirar do mundo em que vive. Ou seja, o que nós sobretudo encontramos no Deus da metafísica, aqui expresso, no fundo, através das palavras de um filósofo norte-americano chamado Inuagen, Peter van Inuagen, que é professor na Universidade Católica de Notre-Dame. Aqui encontramos, sobretudo, uma reflexão em que se tenta mostrar aos céticos, de que, racionalmente, nenhum ser humano pode prescindir da noção de uma realidade última. E que se alguém negasse, no fundo, a existência de uma realidade última de tudo o que existe, no fundo, entraria em contradição. E, se me permitem, ainda no pouco tempo que tenho agora, eu leria este texto que penso que é muito claro e mostra precisamente como esta noção, esta ideia, é absolutamente racional. Suponham que a vossa amiga Jane lhe tentava dizer que não havia uma realidade última. É tudo apenas aparências, diz Jane. Sempre que pensas que encontraste a realidade, aquilo que encontraste é apenas outra aparência. Ou pode ser uma aparência mais profunda, diz-me Jane, uma aparência menos enganosa do que a tinhas antes, mas mesmo assim ainda é uma aparência. Isto porque não há nenhuma realidade última à espera de ser encontrada. Examinemos cuidadosamente a declaração de Jane de que não há nenhuma realidade última. Parece razoavelmente evidente que Jane parece estar a dizer-nos, como é que as coisas realmente são. Paradoxalmente, ao dizer-nos que não existe uma realidade última, Jane está-nos a dizer que a realidade última consiste numa série infinita de aparências. Por outras palavras, a declaração de que não há nenhuma realidade última é, por assim dizer, autorrefutante, porque é uma declaração acerca da realidade última. E se for verdadeira, é uma declaração verdadeira acerca da realidade última. Isto pode parecer uma brincadeira de palavras, mas sobretudo o que está aqui em causa é que a noção de realidade última é de tal forma constitutiva da nossa capacidade racional de pensar que se alguém negasse, no fundo, este mesmo conceito, esta mesma noção, no fundo estava a fazer uma declaração sobre como a realidade é. Ou seja, se eu dissesse não existe uma realidade última, são tudo aparências e série de aparências e não existem mais do que aparências, bem, o que é isto se não estar a dizer, fazer proposições sobre a realidade como essa pessoa está propriamente a ver. Num outro momento, eu queria mostrar, no fundo, a importância do conceito de ser necessário, que é um conceito que nós encontramos também na metafísica tradicional, na metafísica clássica, que nos mostra, e esta noção, vocês encontram através daqui dois slides, um slide de Inuagen, tenho especialmente de pronunciar o nome, e outra através de um texto de São Tomás de Aquino, em que, no fundo, nos mostram o seguinte, não é pensável, não é racional um ser admitir a noção de contingência sem que se pressupor imediatamente, do ponto de vista racional, a ideia de um ser necessário. Diz-nos até o próprio São Tomás de Aquino, pegando as palavras de um grande filósofo árabe chamado Avicena, que vocês provavelmente alguns conhecerão pelo nome Ibn Sina, que foi um grande médico do século X, e esse autor tinha um argumento extremamente sugestivo e interessante, mostrando-nos o seguinte: vamos pensar que a realidade que está à nossa volta, as coisas, os objetos, poderiam eventualmente não ser. Penso que é evidente. As espécies animais extinguem-se, a espécie humana um dia eventualmente poderá extinguir, todos os objetos que eu tenho aqui à minha frente um dia desaparecerão. Por isso, a ideia de que as coisas um dia desaparecem, deixam de ser, passam a nada, é algo que é óbvio, evidente. Bem, se é assim, então eu posso me perguntar e colocar a hipótese, e se tudo desaparecesse, ficássemos no nada? É também uma outra hipótese que eu posso colocar. Posso colocar a hipótese de que não existiam coisas, não existiam objetos, não haveria nada. Mas aqui não estamos em face de um nada poético, nem de um nada imagético, e do imaginário estamos perante o puro e simples nada. E então, tanto Avicena, como São Tomás de Aquino, como Inwagen, nos perguntam o seguinte: mas como é que do nada pode surgir alguma coisa? Sem dúvida que, do ponto de vista racional, é impossível que do nada surja alguma coisa. No entanto, existem coisas. Nós, por exemplo, bastaria simplesmente existir um único objeto, por exemplo este aqui, para me dar conta de que existe uma entidade, uma coisa. Como é que ela surgiu? Se do nada, nada pode surgir. Como é que ela surgiu? Logo, a reflexão metafísica, filosófica que é feita é o seguinte: se do nada surge algo, então necessariamente tem que existir um ser, para lá do próprio nada, que faça precisamente o ato de criação. Esta é a forma, podemos dizer, racional, filosófica, que depois foi contestada propriamente por Kant, uma forma bastante mitigada. Eu apresento-vos o texto de Kant talvez mais decisivo, é muito simples. Tenho sem dúvida que admitir, ou seja, racionalmente eu tenho que admitir algo necessário para o que existe em geral, mas não posso pensar nenhuma coisa singular como necessária em si. O que Kant no fundo está a dizer é que a ideia de ser necessário é racional, mas esse ser necessário nunca podia ser restrito meramente a algo particular, a algo individual. Rick, para a conclusão desta minha intervenção, como eu disse no início, Ricard recusa claramente esta visão filosófica. Para ele, sem dúvida que este tipo de interrogações são interrogações centrais, fazem parte da razão e da reflexão humana, mas isso, segundo ele, levaria a uma determinada visão de Deus, em que estaríamos, sobretudo, com uma visão de um Deus como ser puro, realidade última, matéria-prima, ser necessário, substância infinita. Ou seja, estaríamos perante algo que contraria, no fundo, todo o conjunto de interpelações que a sua própria tradição lhe oferece, no fundo, sobre Deus, nas quais a dimensão pessoal, por exemplo, é um elemento capital e decisivo. E o grande ponto de viragem, a meu ver, no pensamento ricardiano, vai ser, sobretudo, com a presença de um pensador de qual ele foi amigo, um pensador judaico, Emanuel Levinas, que teve uma influência decisiva, por isso, no pensamento ricardiano. E vocês encontram nos slides, por isso encontram os textos de Levinas, mas é a meu ver fácil apresentar a ideia, a intuição que o autor tem. A intuição, sobretudo, é esta. A intuição é que nós, de forma alguma, deveríamos ver Deus como o ser, a substância, a realidade última, a matéria. Nós devíamos, sobretudo, pensar neste caráter singular da nossa própria existência, nossa existência individual, essa existência que, como o próprio autor nos diz, é vivida na nossa máxima solidão, pelo facto dela nunca poder ser substituída por outra. Ninguém nos pode substituir na palavra que eu dirijo aos outros. Sem dúvida que alguém pode estar, por exemplo, aqui e falar muito melhor do que eu, mas no ato da minha própria existência ela nunca é substituível. E depois apresenta-nos uma segunda ideia, Levinas, que é a ideia que ele vai buscar a Descartes, a ideia de Deus como infinito, e pergunta-se como é que esse infinito entra em nós, ou seja, surge em nós. E esse infinito não pode surgir por uma ampliação da nossa própria existência. Segundo ele, esse infinito surge precisamente pela presença infinita que o outro corresponde em relação a nós. Ou seja, quando nos confrontamos face a face com alguém, esse outro é infinitamente diferente da minha própria existência. Bem, é transcendente, transcende-nos. Mesmo quando comunica, mesmo quando nos fala, mesmo quando estamos numa relação ou ética ou não ética de violência, por exemplo, um em relação ao outro. E é a partir desta intuição que Ricard, no fundo, vai pensar que, efetivamente, não é pelo exercício argumentativo filosófico que nós poderemos ter um vislumbre do que é Deus. Nós podemos, quanto muito em filosoficamente, desconstruir todo um conjunto de visões que podemos ter, que a filosofia construiu e que, segundo ele, nos retira precisamente o conjunto de vertentes que eu chamei a atenção. Eu ainda tinha um ponto sobre a questão do mal, mas acho que seria uma maldade para vocês estar propriamente agora a referir e, por isso, poderei depois responder às vossas questões em função, precisamente, se tiverem em volta desta questão. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, caro João, por esta viagem que nos fizeste fazer sobre o conceito de Deus. Eu acho que, se na realidade Ricœur não tematiza o tema, como tu dizes, de qualquer maneira, tudo aquilo que nos disseste, puseste-nos a pensar sobre Deus e sobre o nome de Deus. Eu acho que isso é extremamente importante. De qualquer maneira, eu tinha uma questão, já passo imediatamente, mas essa profissão de fé, de agnosticismo que ele faz, parece-me um pouco difícil de aceitar, se nós aceitarmos também o chamado círculo hermenêutico. As coisas só têm sentido quando estão integradas num contexto. Ora, o contexto em que Ricœur pensa é o contexto em que Deus está presente, embora explicitamente ele possa não o nomear.
Sim,
não é uma contradição?
Sim. Obrigado pela tua questão. Ricœur, do ponto de vista filosófico, é claramente agnóstico. Ele vê a filosofia como um exercício de argumentação no qual não pode surgir qualquer tipo de questão que não seja universalmente admitido pelos seres humanos, pelo pensamento humano. Outra coisa, ele diz-nos, mas ao mesmo tempo que sou agnóstico do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da minha profissão de fé, da minha religião, sou profundamente cristão. E a questão de Deus aí tem, de facto, um elemento capital, mas só nesse círculo hermenêutico de uma comunidade que interpreta um texto, neste caso a Bíblia, e uma comunidade que aceita precisamente esse texto como seu ponto de referência fundamental. Por isso, diria que é uma posição, de algum modo, reconheço que faz parte, no fundo, de uma determinada tradição protestante, para quem a questão da fé é central, é crucial, e, novamente, aquelas palavras que disse no início de Karl Barth, não é tanto o ser humano que se dirige a Deus, ou seja, pela sua razão, pelo seu pensamento, é essencialmente Deus que vem ter connosco, e vem ter connosco através da história das múltiplas tradições que ele foi reinterpretado e compreendido. E é assim que ele coloca.
Obrigado. Começo por felicitar por uma palestra que eu tive dificuldade em acompanhar pela velocidade do raciocínio, mas pelo menos algumas noções ficaram. Há uma questão que eu gostava de pôr e que hoje em dia está muito na ordem do dia, que é o problema do mal e que terminou precisamente agora com uma referência ao mal. E, se bem me lembro, ficou expresso que o mal seria fundamentalmente de natureza filosófica ou ideológica. E eu pergunto-me se não há, antes disso, qualquer fundamento de ordem psicológica. Portanto, tudo aquilo que, por exemplo, nós queremos hoje em dia combater em relação aos jihadistas e tudo isso, se será viável só numa base ideológica ou se não serão indivíduos escolhidos precisamente pela sua distorção psicológica.
Sim. Contrariamente ao tema de Deus, ao qual procura constantemente preservar, no fundo, a sua transcendência, por isso não estar diretamente a refletir, ao longo de toda a sua obra filosófica, ele reflete sobre a questão do mal. Isso é um ponto de reflexão permanente e constante. E por isso aquele ensaio que eu referi, o mal, um desafio à filosofia e à teologia, aí claramente nós encontramos todo um conjunto de reflexões que o autor faz. E quais são as reflexões, a meu ver, centrais que estão presentes nesse mesmo ensaio, e que não é só nesse ensaio, em vários momentos em que ele reflete sobre a questão do mal? Em primeiro lugar, ele chama-nos a atenção de algo que muitas vezes não temos em consideração, que é, quando falamos da dimensão do mal, muitas vezes estamos a apontar para duas vertentes totalmente distintas e diferentes. Uma é o mal que referiu, o mal da violência, o mal, no fundo, da ação iníqua dos seres humanos sobre os outros. Outra vertente é a questão do mal natural, o conjunto de sofrimentos, de padecimentos, de doenças, de catástrofes naturais, ou seja, uma outra experiência do mal que todos nós temos. O que o autor, no primeiro momento, quer-nos mostrar é como elas são diferentes e distintas. E interroga-se mesmo qual é a razão que os seres humanos foram levados a utilizar uma mesma palavra para designar duas vertentes tão opostas entre si. Porque, por exemplo, no caso do mal moral, eu posso falar de uma responsabilidade, de um agente que é responsável. Mas no caso do mal natural, não existe propriamente responsabilidade. É algo que é sofrido, é algo que nós nos lamentamos, padecemos. E em volta desta reflexão filosófica que o autor estabelece, ele tenta, por um lado, mostrar, diretamente à sua questão, tenta essencialmente mostrar como o problema foi colocado ao longo da história do pensamento filosófico. E ele diz-nos que a questão foi colocada em termos mitológicos, em termos míticos. E em termos mitológicos consiste no seguinte, consiste sobretudo em procurar uma origem para o próprio mal. O mito uma forma fabulosa, procura perceber a origem. Porquê é que existe o mal? Onde é que está, no fundo, as suas próprias raízes? Como é que ele surgiu no interior deste mesmo mundo? E através desta visão que ele chama propriamente mitológica, nós encontramos variantes. Por exemplo, encontramos no pensamento gnóstico a ideia de que existem seres maléficos, ou seja, que existe uma origem maléfica, que, por exemplo, também está presente, por exemplo, no pensamento trágico grego, a ideia de um Deus que nos engana, um Deus maligno, e por isso o herói trágico se confronta, no fundo, com um Deus maligno. Encontramos, por exemplo, reflexões em termos de uma teodiceia, ou seja, uma reflexão filosófica que procura, no fundo, tentar tornar coerente a ideia de um Deus sumamente bom com a ideia da existência do próprio mal. Encontramos, no fundo, ele depois mostra ao longo do texto várias vertentes ou várias facetas que esta compreensão mitológica do mal tem. Ele propõe uma alternativa a esta compreensão mitológica. Diz-nos que ela não nos vai levar muito longe. Não nos vai muito longe perguntar, mas qual é, no fundo, a raiz do mal, como também não nos vai levar muito longe, no fundo, aquele tipo de pensamento que ele encontra e que acha, no entanto, mais interessante, perguntar, no fundo, porquê eu, ou seja, porquê é que eu estou a ser objeto, por exemplo, de sofrimento ou de padecimento, e porquê eu, que é uma questão capital e decisiva e que muitas experiências religiosas procuram, no fundo, tematizar. E então, em volta desta questão, ele toma uma atitude muito, até diria muito típica do autor. Ele diz-nos o seguinte: em face da questão do mal, nós devemos, sobretudo, ter três atitudes: uma centrada no pensamento, outra centrada no agir e outra centrada no sentir. No pensamento consiste essencialmente em desconstruir e desmontar tudo o que é mitológico. Não vamos longe com esta ideia de procurar, no fundo, uma espécie de raiz do maléfico. Não iremos longe nesse tipo de pensamento. No fundo, isso levaria-nos quase uma espécie de ordem moral do mundo, do qual faria com que todo o conjunto de problemas que nós passássemos, no fundo, fosse uma espécie de punição ou castigo em relação àquilo que é praticado. Esse tipo de discurso é totalmente afastado para o autor, o que significa que, no pensar, ele vê sobretudo esta visão desconstrutiva, de pôr em causa todo um conjunto de pressupostos. Mas vê outras duas vertentes. Uma que tem a ver com o agir, e é certamente fácil de perceber. Agir contra o mal. Agir, no fundo, seja o mal moral, seja tentando estabelecer sociedades justas, sociedades em que não estejam marcadas pela própria violência, mas também em relação ao mal natural, ou seja, acudir a quem padece. Finalmente, talvez o ponto mais belo e sugestivo é o momento em que ele fala do sentir, como sentir em face da própria questão do mal. E aqui eu vou-vos pedir paciência e vou ler o último slide, que ele expressa de uma forma muito bela, por isso precisamente o que está em causa na experiência deste mesmo sentir. O horizonte para o qual se dirige esta sageza do sentir, parece-me ser uma renúncia aos próprios desejos, cuja ferida produz a queixa. Renúncia, em primeiro lugar, ao desejo de ser recompensado pelas suas virtudes. Renúncia ao desejo de ser poupado ao sofrimento. Renúncia à componente infantil do desejo de imortalidade. Renúncia que nos obriga a aceitar a própria morte como um aspecto dessa parte do negativo. Semelhante sageza é talvez esboçada no fim do livro de Job, quando é dito que Job conseguiu amar Deus por nada, fazendo assim Satanás perder a sua aposta inicial. Amar Deus por nada é sair completamente do ciclo de retribuição, no qual a lamentação permanece ainda cativa, enquanto a vítima se queixar da injustiça da sua sorte. Talvez este horizonte de sageza, no Ocidente judaico-cristão, coincida com o horizonte de sageza budista, num ponto qualquer, que apenas um diálogo prolongado entre o judeu-cristianismo e o budismo poderia identificar. Eu acho que este texto é fabuloso, a vários níveis, e trata-se, sobretudo, no fundo, de expressar um tipo de relação com Deus que não passe por uma relação de troca, que passe por uma relação, no fundo, quase diria, de comércio, no fundo, de favores, e, sobretudo, ter esse amor à criação como elemento capital da nossa própria vida. Esta é a resposta que o nosso sentir pode ter em face da questão do mal e que me parece profundamente feliz. Em relação à questão, mais diretamente, da questão do jainismo, porque é que existe violência, porque é que em determinadas tradições, mas isso, enfim, seria outro problema. Eu posso, no entanto, expressar a minha opinião, se for necessário. Mas...
Bem, não havendo mais questões, acho que isto significa que as pessoas querem pensar e que ir a pensar e ter tempo para assimilar todas as pistas que nos deixaste, pelas quais te agradeço muito. E esqueci-me, no início, te identificar também como um grande especialista da religião, da filosofia da religião, mas não preciso de o fazer porque a tua exposição demonstrou largamente que o eras. Obrigada. Obrigado.
Obrigado a ti.